Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O Tribunal Superior Eleitoral pode ser obrigado a criar campanhas de conscientização de eleitores sobre notícias falsas. A proposta vem do Senado.
A proposta é do senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe. De acordo com o texto apresentado por ele, o Tribunal Superior Eleitoral deverá criar campanhas de conscientização sobre a disseminação de notícias falsas no período das eleições, além de informar a população sobre as punições previstas a quem divulgar conteúdo falso. Valadares avalia que a medida pode ajudar o eleitor a ter um olhar mais crítico sobre os conteúdos divulgados nas redes.
Esse tipo de ação nefasta, através da fake news, não ajuda em nada a democracia. Antes, pelo contrário, prejudica bons candidatos e outros maus candidatos poderão se eleger. O Tribunal Superior Eleitoral poderá conscientizar a população que uma notícia falsa, que aparentemente é verdadeira, não possa ser disseminada nas redes.
De acordo com um levantamento da Universidade de São Paulo, 12 milhões de perfis online compartilham notícias falsas regularmente nas redes sociais. Para Valadares, em geral, essas publicações têm como alvo pessoas específicas.
Lamentavelmente, tem pessoas que se aproveitam do universo e da transparência das redes sociais para prejudicar determinadas candidaturas, porque o fake news trabalha em favor de algum candidato, de algum interesse.
Também está em análise no Senado uma proposta que prevê pena de até 3 anos de prisão para quem divulgar fake news. O projeto é do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, e aguarda a designação de relator na CCJ. Da Rádio Senado, Marciana Alves.
O Supremo Tribunal Federal vai contratar seguranças armados para escoltar o relator da Lava Jato, o ministro do STF, Edson Fachin. Principalmente na casa dele em Curitiba, serão 6 seguranças. O valor estimado para a contratação é de R$ 1.600.000, gastos para 30 meses. A contratação tornou-se pública porque foi publicada em edital de licitação. O ministro revelou que ele e sua família estão recebendo ameaças. Os serviços ao ministro devem ser prestados a partir do dia 1º de julho e seguem até o dia 31 de dezembro de 2020. De acordo com as informações do edital, os seguranças devem estar armados e entre as atividades previstas para eles, a vistoria de todas as visitas que tiverem acesso à casa do ministro, anotação de placas de veículos suspeitos que possam passar na rua que o ministro mora e a proibição de movimentação de pessoas no local onde o ministro reside, na capital paranaense. O Paraná já vacinou mais de 1 milhão de pessoas contra a gripe. Vamos conferir as informações deste balanço parcial.
Com o dia D da vacinação contra a gripe realizado no sábado, o Paraná já vacinou 1.666.000 pessoas do grupo prioritário. Durante o sábado de mobilização, 300 mil moradores de todo o Paraná compareceram às unidades de saúde. O secretário estadual da Saúde, Antônio Carlos Nardi, participou da mobilização em Paranavaí, Marialva e Maringá. Nardi comemorou os resultados da campanha em todo o Paraná e acrescentou que os esforços conjuntos com os municípios devem continuar.
O balanço foi excepcional, ultrapassamos 1.600.000 vacinas aplicadas, chegando a 53% do público-alvo. Porém, deixamos claro a todos, até o dia 1º de junho, o público-alvo todo está convocado para estar nas unidades de saúde e receberem a sua dose de vacina, desta maneira, tendo uma imunidade cada vez maior e melhor para todos os paranaenses.
A campanha de vacinação contra a gripe continua até o dia 1º de junho. Público-alvo são pessoas com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a 4 anos de idade, gestantes, mulheres puérperas em até 45 dias depois do parto, profissionais de saúde, indígenas, portadores de doenças crônicas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e professores das instituições públicas e privadas. A vacina é efetiva contra os 3 tipos de vírus da gripe que mais circulam no país: influenza A, H3N2, influenza A, H1N1 e influenza B, sendo apenas contraindicada para pessoas que possuem histórico de reação alérgica grave ao ovo. A saúde divulga semanalmente o boletim da influenza. Segundo o último informe, o estado contabilizava 73 casos de síndrome respiratória aguda e 8 óbitos por influenza. William Sopa, da Agência de Notícias do Paraná.
Maio Amarelo, ações voltadas à redução de acidentes no trânsito. E a conscientização deste assunto virou foco de ações na Secretaria de Saúde.
A Secretaria de Estado da Saúde promove ações, intervenções e atividades de conscientização e divulgação do Movimento Maio Amarelo 2018. O secretário estadual da Saúde, Antônio Carlos Naide, ressalta o papel do Estado em promover ações que garantam a qualidade e a longevidade de vida.
Os acidentes de trânsito se tornaram uma epidemia silenciosa. Desta maneira, matando vidas, muitas vezes por irresponsabilidade dos condutores e mesmo de pedestres. Desta forma, são ações educativas, blitz também para todo esse processo, orientando a valorização do uso do cinto de segurança, do não usar telefone celular ao dirigir, do não beber de forma nenhuma antes de dirigir, do respeitar a faixa de pedestre, da sinalização, a velocidade máxima em cada via, isto é, todas as ações convergindo para diminuirmos o número de mortes e vítimas do trânsito.
A escolha do mês de maio foi motivada pela proposta da Organização das Nações Unidas, quando decretou a década de Ação para a Segurança no Trânsito, em 2011. Com isso, um balanço das ações ocorre nesse mês no mundo todo. Em 2012, o Paraná implantou o programa Vida no Trânsito, projeto que tem como objetivo definir ações integradas de educação, engenharia de trânsito e fiscalização para a consolidação de um espaço seguro e confortável para motoristas e pedestres. No estado, 12 municípios já aderiram ao programa e dados mostram que houve uma queda de mais de 16% nos acidentes terrestres nessas cidades. Em 2016, foram registrados 666 acidentes nos 12 municípios, com queda para 558 no ano passado. Também foi registrada redução nos índices de acidentes com pedestres, ciclistas e motociclistas. Para encerrar o mês de prevenção, vão ser feitos o primeiro Fórum Internacional do Programa Vida no Trânsito no Paraná e o terceiro Fórum Estadual de Prevenção de Acidentes e Segurança no Trânsito. Para encerrar o mês de prevenção, vão ser feitos o primeiro Fórum Internacional do Programa Vida no Trânsito no Paraná e o terceiro Fórum Estadual de Prevenção de Acidentes e Segurança no Trânsito. William Sopa, da Agência de Notícias do Paraná.
Uma comissão especial criada na Câmara Federal para debater uma nova legislação para o uso de agrotóxicos pode votar este assunto nesta quarta-feira. O deputado federal Luiz Nishimori, que é do Paraná, é o relator da proposta e fez alguns ajustes. Vamos acompanhar na reportagem.
A comissão especial que analisa propostas para alterar a legislação do uso dos pesticidas no Brasil deve voltar a se reunir na próxima quarta-feira para analisar o parecer do deputado Luiz Nishimori, do PR paranaense, que juntou 30 propostas sobre o tema. Nishimori citou 14 problemas que, segundo ele, dificultam a disponibilidade de pesticidas seguros aos agricultores. Entre eles estão as dificuldades de produção agrícola em região tropical e o registro burocrático para pesticidas em até 8 anos.
O defensivos agrícola é um remédio para plantações. Planta precisa, necessita de um remédio para combater a doença, pragas, mesmo ervas que competem. Isso nós temos que realmente combater isso. E quando nós, humanos, quando fica doente, toma remédio. Quando animais, e quando fica doente, ele toma remédio veterinário. Agora, plantas, vai tomar agrotóxico? Não, não podemos continuar dessa maneira. E aí a polêmica que vem, né? Nós temos que analisar isso.
Para Nishimori, a lei dos agrotóxicos se tornou obsoleta, com comandos e princípios defasados cientificamente. O substitutivo traz uma definição menos detalhada sobre quais produtos estão proibidos. Pelo texto, ficam proibidos produtos fitossanitários e de controle ambiental com risco inaceitável para seres humanos ou meio ambiente. Hoje, a lei dos agrotóxicos proíbe o registro de pesticidas com substâncias suspeitas de provocar câncer, prejudicar o desenvolvimento do feto, gerar mutações, entre outras complicações. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Miranda.
Intervalo, a gente volta em instantes. Falando sobre a Copa do Mundo, dois paranaenses estão na seleção do técnico Tite.
Paraná de hoje, volta já.